Mais uma vez, voltemos ao Evangelho da Água e do Espírito. João capítulo 3, versículos 5 a 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Se alguém não retornar ao Evangelho da água e do Espírito, qual será o resultado? Estamos agora diante de uma questão que devemos enfrentar. É a pergunta: se alguém não retornar ao Evangelho da água e do Espírito, qual será o resultado? Esta não é uma declaração destinada a condenar ou ameaçar alguém, mas um pedido para encarar calmamente a consequência espiritual que a Bíblia já mostra claramente. A característica mais proeminente de uma fé que não retorna ao Evangelho da água e do Espírito reside nisto. Embora digam que o problema do pecado está resolvido, na realidade, ele permanece num estado onde não está resolvido. Eles confessam que creem na cruz, mas não sabem quando seus pecados foram transferidos para Jesus. Como resultado, o momento exato da transferência dos pecados torna-se incerto, e a consciência acusa continuamente o pecado. O crente obtém um momento de alívio através do arrependimento, mas logo é capturado novamente pela culpa e não consegue quebrar o ciclo de uma vida que repete o arrependimento. Um estado de nunca conseguir escapar da dúvida se recebeu a salvação continua, e este é o estado de uma consciência não lavada de que a Bíblia fala. Em tal estado, a identidade do crente também não é restaurada. O Evangelho da Água e do Espírito declara claramente que o crente é uma pessoa justa, uma nova criação e um filho de Deus. No entanto, se este evangelho estiver ausente, a fé torna-se endurecida na autopercepção de ainda ser um pecador. O pensamento de que se deve arrepender até a morte e a resignação de que a salvação não pode ser conhecida passam a dominar o coração. Como resultado, a ousadia dos justos de que a Bíblia fala desaparece, e o que parece humildade, mas é na realidade um complexo de inferioridade espiritual, originado de não crer totalmente no Evangelho, toma o seu lugar. Quando o Evangelho da água e do Espírito desaparece, a natureza do Evangelho também muda. Originalmente, este Evangelho é o evento onde os pecados do mundo foram realmente transferidos quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e está consecutivamente conectado com o evento histórico da cruz, onde esses pecados foram realmente julgados. No entanto, se essa estrutura colapsar, o Evangelho é reduzido apenas ao conceito de que Jesus morreu por mim. É resumido na doutrina de que se é salvo se crer, e é substituído pela linguagem da emoção de que sentir é graça. Como resultado, o Evangelho não é mais poder, mas permanece apenas como linguagem de doutrina e conforto. Junto com isso, o entendimento do papel do Espírito Santo também enfraquece. O Espírito Santo é aquele que testifica o fato de que Jesus veio por água e sangue. No entanto, no Evangelho onde o batismo está ausente, o papel do Espírito Santo muda de ser uma testemunha, que confirma a salvação para um ser que cria emoções, atmosfera e experiências. A fé passa a depender da experiência ao invés da palavra, e quando a experiência desaparece, a fé também é abalada junto com ela. Esta é a razão pela qual muitos crentes hoje, enquanto anseiam pela graça, sentem simultaneamente um profundo vazio espiritual. Quando o Evangelho é empurrado para longe do centro, a aparência da igreja também muda. Quando o Evangelho da água e do Espírito está no centro, a igreja é uma comunidade que proclama o Evangelho, estabelece os justos e desfruta da liberdade. No entanto, se este Evangelho for perdido, a igreja transforma-se numa organização que gerencia doutrinas, exige ações e mantém as pessoas cativas com programas. O lugar de onde o Evangelho desapareceu torna-se preenchido, em vez disso, pela lei e moralidade, sucesso e experiência. No final, ao fim deste fluxo, estamos diante da advertência de que a Bíblia fala. Esta advertência não é uma condenação emocional, mas refere-se ao estado objetivo que alguém enfrenta quando não crê na estrutura do Evangelho do qual Deus testificou. Mesmo professando crer na cruz, se alguém não crer na estrutura da água e do sangue da qual Deus testificou, não é crer no evangelho inteiro de que a Bíblia fala. Para resumir numa frase, é como segue. Se alguém não retornar ao evangelho da água e do Espírito, uma pessoa, mesmo crendo em Jesus, viverá toda a sua vida na consciência de ser um pecador. E mesmo falando do evangelho, falhará em experimentar o poder do evangelho. Portanto, a conclusão desta questão não deve terminar em auto-reprovação ou condenação. Não devemos parar em declarar que estávamos errados. Devemos retornar. Isto não é condenação, mas um convite. Devemos retornar novamente ao lugar onde a igreja primitiva creu, ao ponto onde Jesus realmente tirou os pecados, ao evangelho da água e do Espírito. Sete sintomas de fé que aparecem quando alguém não retorna ao evangelho da água e do Espírito. O estado de fé que aparece quando alguém não retorna ao evangelho da água e do Espírito exteriormente parece como se alguém estivesse vivendo uma vida de fé. Mas por dentro, claro, sintomas espirituais são revelados. Isto não é com o propósito de condenar alguém, mas é um diagnóstico espiritual que deve ser enfrentado para discernir por si mesmo e avançar em direção à verdadeira restauração. A primeira característica de uma fé que não retornou ao evangelho da água e do Espírito é que, embora fale da remoção dos pecados, a consciência não para a sua acusação constante. Com seus lábios, eles confessam ter recebido a purificação dos pecados por crer em Jesus, mas nas profundezas de seu coração não há paz real por causa do pecado. Se eles não se arrependem, ficam ansiosos, e mesmo quando se arrependem, é apenas por um momento. Depois que o tempo passa, a culpa surge repetidamente de novo. Este é um fenômeno que ocorre porque eles não creram quando seus pecados foram transferidos para Jesus, e porque sua consciência permanece num estado não lavado. Em tal fé, a identidade do crente também nunca é restaurada em última instância. A Bíblia chama o crente de justo, uma nova criação, e o declara um filho de Deus. No entanto, uma fé que carece do evangelho da água e do Espírito ainda define a si mesmo como um pecador. Eles dizem que se deve arrepender como um pecador até a morte, e entendem mal o chamar-se justo como arrogância. Isto não é humildade, mas o resultado de crer apenas em metade do evangelho, e é um estado de não desfrutar a identidade transformada que a salvação traz. Como resultado, o fruto do arrependimento também é distorcido. Na igreja primitiva, o arrependimento era o fruto da vida produzido por alguém que já estava salvo. No entanto, se alguém não retornar ao evangelho da água e do Espírito, o arrependimento torna-se um ato repetitivo, com o propósito de lavar os pecados, torna-se uma condição para manter a salvação e degenera num hábito religioso para subjugar a ansiedade. O arrependimento não é mais uma passagem que leva à liberdade, mas torna-se um processo de autoexame e autocondenação sem fim. Também, a natureza do próprio evangelho muda. O evangelho da água e do Espírito é o evangelho dos eventos históricos, o evento do batismo no Rio Jordão, através do qual os pecados foram realmente transferidos, e o julgamento que foi realmente executado na cruz. No entanto, se esta estrutura desaparecer, o evangelho permanece como um conceito abstrato de que Jesus me amou e de que se é salvo por crer. Como resultado, o evangelho não funciona mais como o poder que resolve o pecado, mas apenas como uma linguagem de entendimento e conforto. Junto com isso, o entendimento do papel do Espírito Santo também muda. O papel original do Espírito Santo é testificar o fato de que Jesus veio por água e sangue e confirmar a salvação que já está completa. No entanto, no evangelho onde a água está faltando, o Espírito Santo é percebido não como aquele que testifica a salvação, mas como um ser que cria emoções, sentimentos e atmosfera. Portanto, se não houver experiência, a fé é abalada, e à medida que as experiências aumentam, a palavra, ao contrário, torna-se mais fraca. Como resultado, o padrão de fé muda gradualmente da palavra para os sentimentos. Se alguém recebeu graça hoje, se o coração de alguém está fervoroso, se algo é sentido, estes tornam-se os padrões de fé. No entanto, as emoções mudam e os sentimentos não duram. Portanto, a fé não pode ser estável e a pessoa acaba num estado de errância, sempre buscando novos estímulos e experiências mais fortes. Se esta tendência continuar, a forma da igreja também muda. Quando o evangelho da água e do Espírito é central, a igreja é uma comunidade dos justos que receberam a remoção de seus pecados, e uma comunidade do evangelho onde a liberdade e a ousadia estão vivas. No entanto, se este evangelho desaparecer, a igreja transforma-se num sistema religioso que gerencia o comportamento, exige padrões e segura as pessoas com programas. O lugar deixado vago pelo evangelho é preenchido, em vez disso, pela lei e moralidade, sucesso e experiência. Para resumir numa frase, se alguém não retornar ao evangelho da água e do Espírito, viverá toda a sua vida com uma consciência de pecador, mesmo crendo em Jesus, e não será capaz de desfrutar o poder do evangelho mesmo falando dele. Portanto, retornar ao evangelho da água e do Espírito não é uma condenação, mas um convite. Não é um chamado para criar uma nova fé, mas um chamado para retornar ao lugar onde a igreja primitiva creu. Devemos retornar novamente àquele ponto onde Jesus realmente tirou os pecados, ao evangelho da água e do Espírito. Lá, você encontrará verdadeira liberdade, certeza e uma vida de fé restaurada. As sete mudanças que aparecem, quando estes sete sintomas são curados. Quando alguém retorna ao evangelho da água e do Espírito, a fé não muda simplesmente de atmosfera. Em vez disso, as mudanças de restauração manifestam-se claramente. Os sintomas de fé que foram revelados anteriormente são curados um por um ao retornar à fé no evangelho, e esta mudança é confirmada não em flutuações emocionais, mas através de toda a vida, consciência e identidade da pessoa. Primeiro, a mudança mais evidente que aparece está no estado da consciência. Quando alguém retorna ao evangelho da água e do Espírito, a culpa não pode manter o crente cativo repetidamente. Quando alguém comete um pecado, em vez de cair imediatamente em condenação, o coração é protegido pelo fato de que os pecados da pessoa já foram passados para Jesus. O arrependimento torna-se uma confissão de fé, livre do medo, e a consciência passa a desfrutar de verdadeira paz. Este não é um estado de se sentir melhor emocionalmente, mas uma mudança onde o fato de que a consciência foi purificada se torna claro na vida da pessoa. Junto com isso, a identidade do crente também permanece firme sem ser abalada. A pessoa não define mais a si mesma como um pecador, nem considera arrogante chamar a si mesma de justa. A pessoa passa a aceitar a si mesma como justa, uma nova criação e um filho de Deus, exatamente como a Bíblia declara. Esta não é uma atitude de exaltar a si mesmo, mas uma confissão de fé que crê na salvação que Deus realizou, exatamente como ela é. À medida que a identidade da pessoa se torna mais clara, a fé torna-se ousada, não retraída. O lugar do arrependimento também muda fundamentalmente. Dentro do evangelho da água e do Espírito, o arrependimento não é uma condição para obter a salvação, mas torna-se o fruto da vida de alguém que já foi purificado, vivendo honestamente diante de Deus. O arrependimento não é um dever pesado ou um ato repetitivo para acalmar a ansiedade, mas torna-se uma expressão de fé que flui naturalmente dentro do relacionamento. Portanto, após o arrependimento, o que permanece no coração não é a condenação, mas a ousadia. O entendimento do evangelho também se torna claro e bem definido. O evangelho não é mais entendido como uma doutrina abstrata ou uma mensagem emocional, mas como um evento que realmente aconteceu. O evento da transferência no Rio Jordão, onde os pecados foram realmente passados quando Jesus foi batizado por João Batista, o julgamento do pecado executado na cruz, e o fluxo da salvação confirmado pelo Espírito Santo são claramente estabelecidos como um único evangelho. Como resultado, o evangelho torna-se uma bênção que pode ser explicada e pregada, em vez de algo que se deve esforçar para sentir como verdadeiro. O entendimento do Espírito Santo também é corretamente restaurado. O Espírito Santo é estabelecido não como um ser para criar emoções, mas como aquele que testifica e confirma a salvação já completa. Portanto, a fé não é abalada devido à falta de experiência. E mesmo quando há uma experiência, ela é colocada sobre a palavra. A palavra torna-se o padrão, e a experiência passa a desempenhar um papel suplementar, mantendo-se em seu lugar. Consequentemente, o padrão de fé muda claramente dos sentimentos para a palavra. A medida da fé não é mais se a graça foi sentida ou se o coração se aqueceu. Em vez disso, o que a palavra testifica e o que Deus realizou tornam-se o padrão de fé. A fé não é colocada nas ondas da emoção, mas é edificada sobre a rocha da palavra imutável. Toda esta restauração também traz uma mudança para o estado da igreja. Quando o evangelho da água e do Espírito se torna o centro, a igreja é restaurada não como uma comunidade que gerencia pecadores, mas como uma comunidade onde os justos, que receberam a purificação dos pecados, permanecem juntos. Em vez de monitorar ações, ela edifica a identidade, e em vez de controle, permite-se que a liberdade e a ousadia fluam. Como resultado, a igreja permanece novamente como uma igreja que prega o evangelho. Se todas estas mudanças forem resumidas numa frase, é esta: quando alguém retorna ao evangelho da água e do Espírito, a fé é restaurada da ansiedade para a certeza, do dever para a liberdade e de uma consciência de pecador para a ousadia dos justos. Portanto, retornar não é uma derrota. Retornar é permanecer novamente no lugar do evangelho. Deve-se retornar àquele exato lugar onde Jesus realmente tirou os pecados, ao evangelho da água e do Espírito. Lá, a fé é revivida e a vida passa a desfrutar de verdadeira liberdade. De volta ao evangelho da água e do Espírito. O maior problema da igreja e da fé hoje não reside no fato de as pessoas não crerem em Jesus. Pelo contrário, reside no fato de que, apesar de crerem em Jesus, elas não estão livres do pecado. Muitos crentes falam da cruz, confessam a salvação e vivem suas vidas de fé diligentemente. Mas uma pergunta que não pode ser apagada permanece no fundo de seus corações. É a pergunta: estou verdadeiramente sem pecado? A pergunta: por que minha consciência não está completamente em paz? E a indagação: por que minha fé está sempre ansiosa? Estas perguntas não surgem de fraqueza pessoal, mas são perguntas que emergiram porque a estrutura do evangelho não foi totalmente transmitida. O evangelho que a igreja primitiva pregava não falava apenas da cruz de Jesus. Eles pregavam juntamente o evento que ocorreu antes da cruz, isto é, o evento real de Jesus tomando sobre si os pecados do mundo através do seu batismo no Rio Jordão. No entanto, à medida que a igreja atravessava a história, este evento real da transferência de pecados tornou-se gradualmente obscurecido e, eventualmente, o evangelho foi reduzido a uma doutrina centrada na cruz. Como resultado, a salvação tornou-se um conceito, não um evento. A fé tornou-se um objeto de gerenciamento, não de certeza, e o crente permaneceu um crente que ainda é um pecador, não uma pessoa justa. Esta é a realidade onde os membros da igreja se encontram hoje. A restauração da fé não começa com um novo movimento. A restauração começa quando retornamos ao lugar do evangelho perdido. A Bíblia testifica claramente que Jesus Cristo veio por água, sangue e Espírito. O batismo que ele recebeu no Rio Jordão foi o evento da transferência de pecados. O sangue da cruz foi o julgamento de Deus sobre o pecado transferido. E o Espírito Santo é a testemunha de Deus que testifica a salvação já completa. Quando esta estrutura é restaurada, a fé realmente começa a mudar. Quando este evangelho é restaurado, a consciência já não acusa constantemente de pecado. Isto é porque a pessoa passa a saber claramente, pela fé, que os pecados já foram passados para Jesus. A identidade do crente também é restaurada juntamente com isso. Em vez da confissão de ainda ser um pecador, a pessoa passa a permanecer como uma pessoa justa, uma nova criação e um filho de Deus, exatamente como a Bíblia declara. O arrependimento também muda. Não é um ato repetitivo para obter a remoção do pecado, mas torna-se o fruto de uma vida vivida honestamente diante de Deus, por alguém que já recebeu a remoção do pecado. O evangelho torna-se um evento novamente. É restaurado não como uma explicação ou uma emoção, mas como a história da salvação que realmente aconteceu e foi realmente completada. Neste momento, o Espírito Santo não é um ser que cria experiências, mas é claramente estabelecido como aquele que confirma a salvação sobre a palavra. Esta é a mudança real que ocorre dentro da fé quando o Evangelho da água e do Espírito é restaurado. A conclusão que este livro procura transmitir é simples. Não se trata de criar um novo Evangelho, mas de retornar àquele Evangelho em que a Igreja Primitiva cria e pregava. As pessoas não negaram a cruz, mas não ouviram suficientemente sobre o batismo de Jesus que foi antes da cruz. As pessoas têm falado de salvação, mas têm vivido suas vidas de fé sem saber claramente quando e como o pecado foi passado para Jesus. Agora, Deus não está condenando as pessoas, mas está simplesmente chamando-as. Ele diz a elas para retornarem ao Evangelho da água e do Espírito. Retornar não é admitir o fracasso. Retornar é permanecer novamente no ponto de partida do Evangelho. É um chamado para retornar àquele lugar onde Jesus realmente tirou os pecados do mundo, o ponto da salvação que começou no Rio Jordão. Lá, a fé não é mais ansiosa, a salvação não mais vacila, e a vida manifesta-se não como um dever religioso, mas como o fruto de gratidão e liberdade. Resta uma pergunta para o leitor que lê este livro agora. A pessoa deve olhar para si mesma e perguntar: eu conhecia e cria apenas na cruz? Ou estou conhecendo e crendo no Evangelho da água e do Espírito, que inclui o batismo de Jesus? Deus diz as mesmas palavras hoje. Ele diz que, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Para aquele que retorna a este Evangelho, Deus ainda dá verdadeira liberdade, certeza e vida. Em que temos crido? Temos crido em Jesus, conhecíamos a cruz, ouvíamos o Evangelho e vivemos muito tempo em nome da fé. No entanto, não importa quanto tempo tenhamos crido, uma pergunta indelével permaneceu em um canto de nossos corações. Chegamos a nos perguntar por que o pecado ainda oprime nossos corações, por que nossa consciência não encontra descanso completo e por que a ansiedade é mais familiar do que a certeza, apesar de crermos. Esta pergunta não é uma questão de fraqueza. Não é um problema que vem da falta de zelo. Pelo contrário, de um lugar mais profundo, somos confrontados com a questão de se não temos prosseguido em nossa fé, tendo perdido algum ponto importante do Evangelho. O Evangelho que a Igreja Primitiva pregava não era uma simples doutrina. Era um evento que realmente aconteceu e uma história concreta onde o pecado do homem foi passado para o Cordeiro de Deus. Eles não falavam apenas da cruz. Eles pregavam juntamente o evento no Rio Jordão, que foi antes da cruz. No entanto, conforme o tempo fluía, este evangelho mudou gradualmente para um entendimento. O evento tornou-se um conceito, e a fé transformou-se em um objeto a ser compreendido e gerenciado, não uma vida viva. Como resultado, as pessoas, embora creiam em Jesus, ainda se definem como pecadoras e, embora digam que estão salvas, vivem sem obter descanso nas profundezas de seus corações. Esta é a realidade onde os crentes se encontram hoje, e é um diagnóstico que não pode ser ignorado. A Bíblia não levanta a voz, mas fala claramente. Jesus Cristo veio por água e sangue e Espírito. O batismo que ele recebeu no Rio Jordão não foi um simples começo. Naquele lugar, o pecado do mundo foi transferido para ele. A cruz não é um símbolo vago de amor, mas foi o lugar onde a justiça de Deus foi realmente executada pelo pecado transferido. E o Espírito Santo está mesmo agora testificando que toda esta obra já está terminada e completada. Quando esta estrutura não é vista, a fé sufoca, mas quando esta estrutura é vista novamente, a fé finalmente começa a respirar. Quando este evangelho é visto novamente, a consciência já não se acusa incessantemente. Isto é porque o paradeiro do pecado torna-se claro. Esta única frase, "Meu pecado já foi passado para Jesus", protege o coração. Diante desta confissão, a consciência cala-se e o coração finalmente obtém descanso. A razão para se apegar a si mesmo como pecador desaparece, e a pessoa passa a permanecer cautelosamente no lugar que a Bíblia declarou, isto é, o lugar dos justos. Isto não é autoconfiança, mas a fé que aceita a salvação que Deus testificou, exatamente como ela é. O arrependimento também muda. Torna-se não um arrependimento derramado pelo terror, mas uma confissão honesta que flui de dentro de um relacionamento. A pessoa não mais se impele para obter a remoção do pecado, mas passa a permanecer diante de Deus, como alguém cujos pecados já foram removidos. O Evangelho é restaurado não como uma palavra que só pode ser crida quando é sentida novamente, mas como uma palavra de salvação que pode ser ousadamente proclamada porque já está completada. Neste momento, a fé não permanece sobre as ondas da emoção, mas passa a permanecer sobre o evento completado. A conclusão que este escrito pretende transmitir não é complexa. Não se trata de encontrar um novo caminho, nem exige uma experiência mais profunda. É simplesmente retornar. É retornar àquele lugar onde a igreja primitiva cria, àquele ponto onde Jesus realmente tomou sobre si o pecado do mundo. Nós também cremos na cruz. No entanto, podemos ter continuado nossa fé sem ter ouvido ou entendido suficientemente o evento no Rio Jordão, que foi antes da cruz. Se isso é verdade, a ansiedade e o abalo atuais não são uma coincidência. Retornar não é um ato de negar a fé tida até agora. Pelo contrário, é a obra dessa fé finalmente encontrando seu devido lugar. É reentrar no fluxo daquele evangelho que começou no Rio Jordão, foi completado na cruz e é testificado pelo Espírito Santo. Naquele lugar, a fé não é mais pesada, a salvação não é mais ansiosa e a vida começa a fluir não como um dever, mas com gratidão. Caso contrário, permanecer ignorando este chamado é ignorância e torna-se escolher ser por si mesmo um pecador diante da evidência do Evangelho. Após ler este texto, resta uma pergunta para o leitor. É a pergunta: em que medida do Evangelho tenho crido até agora? A pessoa chegará a perguntar a si mesma se foi apenas a cruz ou se foi o batismo e a cruz, o que inclui o batismo de Jesus, isto é, o Evangelho da água e do Espírito. O Senhor está mesmo agora falando silenciosa, mas resolutamente. Ele nos chama para retornar. Ele nos diz para retornar ao Evangelho da água e do Espírito. Naquele lugar, há verdadeiro descanso, certeza inabalável e vida. Agora, se deve simplesmente permanecer no lugar onde esteve até agora, ou retornar, é algo colocado diante da escolha de cada pessoa. Se alguém não retornar ao Evangelho da água e do Espírito, o que resta? A Bíblia nunca fez, nem uma única vez, das próprias palavras: eu creio em Jesus, o padrão para a salvação. A questão não é a presença ou a ausência de fé, mas o conteúdo da fé. Hoje, muitas pessoas dizem que creem na cruz. No entanto, elas não prestam verdadeira atenção ao método de salvação do qual o próprio Deus testificou. Jesus Cristo veio por água, sangue e Espírito. Contudo, as pessoas apegam-se apenas ao sangue. Ignorando o que a água testifica, dizem que estão seguras. Este é o estado contra o qual a Bíblia mais adverte. Uma fé que fala da cruz enquanto nega o batismo de Jesus é uma fé que reduziu o Evangelho e é uma fé que rebaixou a estrutura da salvação, da qual Deus testificou, ao nível do entendimento humano. Como resultado, uma pessoa, mesmo crendo em Jesus, passa a viver toda a sua vida como pecadora. Isto não é humildade, mas outro nome para a incredulidade. Uma consciência não lavada acaba enganando a si mesma. A Bíblia diz que se o pecado fosse verdadeiramente resolvido, não haveria mais nenhuma consciência de pecados. No entanto, a fé de hoje é, pelo contrário, mais consciente do pecado. A razão é clara. É porque elas não sabem para onde seus pecados realmente foram. Uma fé sem o Evangelho da água e do Espírito constantemente impulsiona a pessoa para dentro de si mesma. Se não se arrependem, ficam ansiosas. Mesmo se se arrependem, a culpa retorna e a salvação sempre parece condicional. Se este estado continua por muito tempo, a pessoa acaba se acostumando com as acusações de sua própria consciência e torna-se insensível ao testemunho de Deus. Este é o ponto mais assustador. A consciência não pode salvar uma pessoa, mas muitos vivem confundindo as acusações de sua consciência com a obra do Espírito Santo. Uma igreja que perdeu o Evangelho acaba se tornando uma religião. No lugar onde o Evangelho da água e do Espírito desapareceu, outras coisas entram. Lei e moralidade, sucesso e experiências, devoção e programas preenchem esse lugar. A igreja pode crescer e suas atividades podem aumentar, mas o Evangelho é gradualmente empurrado para longe do centro. Nesse ponto, A igreja torna-se não uma comunidade dos justos que receberam a remoção dos pecados, mas um sistema religioso que gerencia o comportamento. As pessoas passam a aprender padrões em vez de liberdade, medo em vez de certeza e métodos em vez do evangelho. Este não é um fenômeno acidental, mas um resultado inevitável que aparece quando o evangelho da água e do Espírito desaparece. A coisa mais perigosa não é a incredulidade, é o estado de crer incorretamente enquanto se está convencido de que se crê corretamente. A pessoa não nega Jesus, mas não crê no método de salvação do qual Deus testificou. Esta é a fé parcial de que a Bíblia fala, e é uma fé que, em última análise, leva a pessoa à destruição. Jesus disse que nem todo aquele que lhe diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Este aviso não foi dirigido a outras religiões, mas àqueles que eram religiosamente zelosos. No entanto, ainda não é o fim. Este aviso não é uma condenação, mas um convite final. Deus ainda está chamando as pessoas agora. Ele diz para retornar não ao entendimento humano, mas ao testemunho de Deus. Ele a chama para retornar àquele evangelho, a salvação que começou no Rio Jordão, o julgamento que foi completado na cruz, confirmado pelo Espírito Santo. Se alguém não retornar, a pessoa, mesmo crendo em Jesus, nunca poderá ser livre. Mas se alguém retornar, a consciência cala-se e a justiça de Deus passa a governar o coração. Agora, resta apenas uma pergunta. A pessoa chega a perguntar a si mesma se rejeitará o evangelho da água e do Espírito até o fim, ou se retornará, mesmo agora. A Bíblia diz, "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações." Agora é esse exato dia. Para aqueles que rejeitam o evangelho da água e do Espírito, resta apenas o juízo. Esta questão não pode mais ser encoberta chamando-a de uma diferença de visões teológicas. O evangelho da água e do Espírito não é uma questão de escolha. Este é o padrão de Deus que divide se uma pessoa alcança a salvação ou a destruição. A Bíblia não coloca esta questão no âmbito da escolha, mas proclama-a como uma questão de vida ou morte. Deus testificou de Jesus Cristo com a água, o sangue e o Espírito, e este testemunho não é algo que possa ser dividido e do qual se possa escolher. No momento em que até mesmo um deles é excluído, torna-se não fé, mas desobediência ao testemunho de Deus. As pessoas dizem que creem na cruz. Mas a Bíblia faz a pergunta, o que aquela cruz julgou? Se os pecados não foram transferidos, o julgamento não pode ser estabelecido. Se não há transferência, não há expiação. Se Jesus não tivesse sido batizado no Rio Jordão, a cruz torna-se uma morte em vão que não carregou nenhum pecado. Então, em que tipo de evangelho uma fé que se apega à cruz sem o batismo está verdadeiramente crendo? Não é o evangelho do qual a Bíblia testifica, mas meramente uma crença religiosa criada pelo homem. A Bíblia declara claramente o estado daquele em quem o pecado permanece. Ela diz que aquele que não crê nele já está sob julgamento. Este julgamento não é um evento que vem repentinamente no último dia, mas um estado que já começou. Uma fé que rejeitou o evangelho da água e do Espírito inevitavelmente dá frutos. O senso de culpa não desaparece. A consciência acusa constantemente e a certeza da salvação, em última análise, não é dada. Isto não é treinamento, mas evidência de que o pecado ainda permanece dentro dessa pessoa. O Espírito Santo não testifica paz dentro daquele em quem o pecado permanece. A palavra não fala mais deste assunto indiretamente. 1 João, capítulo 5, versículo 10, declara: Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Diante desta palavra, nenhuma desculpa é permitida. Se alguém diz que crê na cruz enquanto nega o batismo de Jesus e rejeita o testemunho de Deus de que ele veio por água, essa pessoa, sem mesmo saber, passa a estar na posição de fazer do testemunho de Deus uma mentira. Isto não é um simples erro teológico, mas uma séria ofensa espiritual. O zelo religioso não pode conceder isenção deste julgamento. Muitas pessoas julgam-se seguras com base em sua carreira religiosa. Elas afirmam a si mesmas por razões como ter frequentado a igreja por muito tempo ocupar um cargo e ter servido muito. Mas Jesus falou claramente a tais pessoas. A resposta que voltou para aqueles que alegaram ter feito muitas obras em nome do Senhor não foi consolo, mas uma declaração. Foi a palavra: "Eu não vos conheço." A razão é que eles não trilharam o caminho da salvação que Deus estabeleceu, mas um caminho de fé que eles mesmos criaram. Agora, a conclusão é clara. Uma fé que rejeitou o evangelho da água e do Espírito nunca pode alcançar a salvação. Não importa o quanto use o nome de Jesus. É uma fé sem luz, um evangelho com sangue, mas sem água, e uma religião que não pode receber o testemunho do Espírito Santo. A Bíblia chama tal fé de outro evangelho e claramente a coloca sob maldição. No entanto, a porta ainda não está fechada. Esta palavra não é uma declaração para colocá-lo sob julgamento, mas o aviso final de Deus para dar uma última chance para o arrependimento. Deus ainda está falando mesmo agora. Ele o chama para retornar. Ele diz para retornar para antes da cruz, para retornar ao Rio Jordão e para retornar àquele exato lugar onde os pecados foram realmente transferidos para Jesus. No momento em que se crê nesse evangelho, o julgamento termina e a justiça é proclamada. Mas se alguém rejeita esse chamado agora, tal pessoa, enquanto diz que crê em Jesus, ainda caminhará em direção ao julgamento em meio ao pecado. Finalmente, a Bíblia fala claramente. Ela declara que agora é o tempo aceitável da graça, e agora é o dia da salvação. Este exato momento é esse momento. O juízo de Deus sobre aqueles que abandonaram o evangelho da água e do Espírito. O Senhor diz, como em Jeremias, capítulo 5, versículo 21, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Vós invocais o meu nome, mas rejeitastes o caminho da salvação que eu estabeleci. Vós falais da cruz, mas descartastes a água da qual eu testifiquei. Portanto, o Senhor pergunta: quem vos deu o direito de cortar o testemunho de Deus? O evangelho do qual Deus testificou é um só, e Deus testificou de seu Filho com a água, o sangue e o Espírito, e ele não separou os seus testemunhos. Mas as pessoas criaram um sangue sem água, uma salvação sem o Espírito e uma doutrina sem o evento. Este não é o evangelho que Deus entregou, mas outro evangelho feito pelo homem. Aquele que apagou o Rio Jordão também perdeu a cruz. A razão pela qual o Filho de Deus foi ao Rio Jordão e recebeu o batismo não foi para mostrar humildade. Naquele lugar, os pecados do mundo foram transferidos para ele. No momento em que as pessoas negam esse evento, elas, sem saber, passam a negar também o poder da cruz. Se os pecados não tivessem sido transferidos para ele, o julgamento não poderia ter ocorrido. Se não há transferência de pecado, não existe expiação. As pessoas dizem que se apegam à cruz, mas na realidade estão se apegando a um madeiro que não julgou pecado algum. O Senhor diz: vós falais em meu nome, dizendo: Senhor, Senhor, trabalhais em meu nome e vos reunis em meu nome, mas não crestes na salvação da qual eu testifiquei. Portanto, naquele dia, o Senhor dirá: eu não vos conheço. Uma fé sem evidência já está sob julgamento. A ansiedade e a culpa incessante que as pessoas sentem não são uma provação. É a evidência de que o pecado ainda permanece dentro do coração dessa pessoa. Deus não dá medo àquele que está sem pecado, nem fica em silêncio para com o justo. Uma paz da qual o Espírito de Deus não testifica não é verdadeira paz. A igreja perdeu a sua lâmpada. Programas abundam, mas o evangelho não flui. As pessoas se reúnem, mas os justos não são estabelecidos. Este é o estado da igreja que perdeu o evangelho da água e do Espírito. O Senhor diz e declara que, se não vos arrependerdes, ele removerá o vosso candelabro do seu lugar. Isto não é uma ameaça, mas um juízo. É uma declaração anunciando o julgamento de Deus que já foi proferido. Uma fé que rejeitou o evangelho da água e do Espírito, não importa quão antiga, quão zelosa ou quão bem-sucedida possa parecer, não pode alcançar a salvação. Esta não é a palavra de homem, mas o julgamento da Bíblia. No entanto, a porta ainda não foi fechada. Há uma razão pela qual Deus fala hoje. É um chamado para retornar. O Senhor nos diz para retornar ao Rio Jordão. Ele nos diz para retornar àquele exato lugar onde o pecado foi realmente transferido. Ele nos diz para retornar ao ponto de partida da salvação que Deus estabeleceu. Aquele que retorna, Deus não pergunta sobre o passado. Mas daquele que não retorna, ele não aceita desculpas. Hoje Deus diz: escolhei o evangelho da água e do Espírito, e vivereis. Mas se rejeitarem o testemunho de Deus novamente hoje, essa pessoa caminhará para a destruição enquanto invoca o nome de Jesus. Deus avisou, testificou e deixou a porta aberta. Agora, a escolha é do homem. A porta da salvação ainda não está fechada. A razão pela qual esta palavra é proclamada hoje não é para expulsar as pessoas, mas para fazê-las retornar. Deus não é alguém que se alegra com a morte do ímpio, nem é ele alguém que tem prazer na destruição. Deus é aquele que espera até o fim para que retornemos. Deus nos chama para retornar. Este chamado não é para retornar aos anos de fé que você construiu até agora. Nem é um chamado para retornar à sua posição ou ao seu lugar de devoção. É um chamado para retornar ao princípio. É um convite para retornar a antes que as doutrinas dos homens começassem, antes que a teologia fosse estruturada, àquele exato lugar no Rio Jordão onde o pecado foi realmente transferido. Naquele lugar, não há palavras, mas um evento, não entendimento, mas a transferência de pecado, e não esforço, mas uma salvação que já está completa. As pessoas têm permanecido ao pé da cruz por muito tempo. No entanto, elas não viram o lugar onde o Filho de Deus esteve primeiro, antes de ir para a cruz. Aquele exato lugar é o Rio Jordão. Lá, todos os pecados do mundo foram transferidos para Jesus de uma só vez. Naquele momento, os céus se abriram e Deus já havia falado, declarando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aquela alegria não foi algo que surgiu depois da cruz, mas uma alegria que começou desde o exato momento em que o pecado foi transferido. Aquele que retorna, Deus não faz perguntas. Ele não pergunta: por que você veio apenas agora? Ele não pergunta: por que você resistiu por tanto tempo? E ele não pergunta: por que você creu tão incorretamente? A única coisa que Deus pergunta é se você crerá agora no seu testemunho. Ele pergunta se você crerá agora plenamente no Filho. O Filho que veio pela água, o Filho que foi julgado pelo sangue e o Filho de quem o Espírito testifica. Se você retornar, a consciência não acusará mais a pessoa. O próprio Deus a silenciará. Se você retornar, não servirá mais a Deus da posição de um pecador. Deus não está procurando um servo, mas chama você como um filho. Se você retornar, o arrependimento não será um ato que vem do medo, mas uma linguagem que flui de dentro de um relacionamento. E a fé não será o peso da manutenção, mas um lugar de descanso. No entanto, Deus fala claramente. Ele adverte que se você não retornar hoje, o amanhã se tornará mais pesado, e se você ouvir e deixar passar hoje, poderá não ouvir esta voz na próxima vez. Deus é paciente, mas ele não espera infinitamente. A porta está aberta, mas não está aberta para sempre. Portanto, ele diz para retornar agora, quando o seu coração ainda sente uma pontada, quando esta palavra ainda é desconfortável, quando você ainda não consegue odiar a verdade, esse é o momento exato para retornar. Finalmente, Deus fala novamente. Ele pergunta em qual dos dois caminhos você está. É um chamado para aquele que está no outro caminho se voltar e retornar agora. Um é o caminho de outro evangelho feito pelo homem, e o outro é o caminho do evangelho da água e do Espírito, do qual Deus testificou. O primeiro parece confortável, mas o seu fim é a destruição. O último parece estreito, mas o seu fim é a vida. Portanto, ele chama você para retornar. Ele lhe diz para retornar ao Rio Jordão. Ele o convida para retornar àquele lugar onde o pecado foi terminado, aquele lugar onde o julgamento já terminou. Lá, uma pessoa finalmente virá a conhecer a salvação. Mesmo agora, Deus está falando. Ele está chamando você para retornar. E ele espera, na esperança de que este chamado não seja o último para uma pessoa.